what The Rock is cooking.
Acknowledge me.
I got 141 and two-thirds chance of winning at Sacrifice.
Yeah! Fire! Woo!
I have to finish the story.
Austin 316 says I just whipped your ass.
Rest in peace.
Goodbye. Mwah. And good night.
Ora, bem-vindos e bem-vindas a mais um Vamos Falar de Wrestling. Esta semana, novamente, em horário alternativo. Tivemos que efetuar aqui uma troca com o Vamos Falar de FUN WRC, mas como não podíamos deixar de passar esta, mais uma, vamos dizer assim, bela semana de Pro Wrestling que tivemos, e claro, analisarmos, sobretudo, a grande parte do podcast vai acima de tudo ser a analisar o que poderá ser o futuro da WWE com o draft que se avizinha. Ora, hoje para me acompanhar tenho, como sempre, o ilustre, o catedrático, professor, doutor Bruno Diáconos Remédios Tomás.
Boa noite a todos. Antes de começar, quero dizer porcaria, quero celebrar esta data que é tão importante, que é o 25 de abril. 50 anos que nos permitiram estar aqui a falar de prejuízo, parecendo que não. E é bom podermos ainda celebrar esta liberdade. Com isto dito, vão todos para a porcaria de fevereiro.
Não te esqueças que a liberdade, principalmente a tua neste podcast, é muito limitada, sobretudo por mim. Não te esqueças.
Repare, eu sei que tu és
ainda
um
falta
imitador.
O nosso 25 de Abril, aqui não vamos falar.
Tu és um
pequeno, eu não,
tu és um
eu não,
pequeno
eu tenho
ditador.
Um acima de mim.
Tu és um pequeno ditador, nós todos sabemos, com tendências assim meio totalitárias. Mas foi a única forma. É verdade, Luís. O Luís é muito melhor quando é ele a coordenar este podcast. E ainda bem que eu agora já tenho um podcast.
Podemos
onde
trocar,
tenho...
não há problema.
Um outro co-host que é muito estás... mais simpático que tu. Um abraço ao Cirilo. Graças a Deus que o Flaviano me deu essa oportunidade de não ter que levar com esta pessoa tão desagradável.
Estás a ouvir, Luís?
Estou. Ainda estou aqui em modo processamento porque... Ela já tinha ameaçado há pouco e acabou por conseguir conquistar essa habilidade. A minha gata deitou a cerveja abaixo. E então estava aqui até que lidar com um pequeno problema logístico.
Não se esqueçam, é o próximo podcast que vamos falar de gatos com o Luís Barros.
Exatamente.
Não sejam assim.
Não que toca a essa gata.
Está a preservar a tua saúde.
Está calado que nós ainda vamos falar de golfe só sobre o... Sobre o puto...
Agora falta Scottie um Scheffler?
Scottie Scheffler. É o
que é Salviano, diga-se de passagem.
É o Salviano, é o Salviano. E agora falando a sério,
e
a quantidade de
não,
dinheiro
que
o Salviano fez nos últimos meses de torneios é de celebrar 17 milhões de dólar.
Em quatro semanas, salvo erro.
Por isso é que nós agora estamos a esbanjar dinheiro em podcasts.
É. Claro. Descobrimos a verdadeira identidade do João Salviano e agora, pronto. Ora, como já ouviram, pronto, enfim, temos que continuar a aguentar por cá porque por vezes também fazemos obras de caridade. O Luís.
Olá. Desde já, tal como o Bruno falou, hoje foi o meu dia favorito do ano. Tradicionalmente é este o meu dia favorito do ano. Tenho sempre a oportunidade de falar com tios meus e familiares meus sobre a importância deste mesmo dia e aquilo que ele significa para nós. Tal como o Bruno disse, literalmente podemos fazer isto que estamos a fazer neste momento. Isto tecnicamente é um ajuntamento de três pessoas. Se o Ruben chegasse aqui, de repente, já não se podia, não é? Mas é
vá, fácil. Atenção,
vá.
Atenção,
três pessoas
Luís,
e ainda não se arredonda.
Calma aí, Luís. Também temos de falar mesmo muito importante, que é o segundo dia mais importante do ano, neste ano em particular, porque o Simfãs vai ser campeão, mesmo tendo perdido 2-0 no último jogo.
Já falamos disso, já vamos falar disso, porque de facto foi uma vergonha.
Uma vergonha.
Pronto, eu compreendo que os distritais sejam rampas de lançamento para árbitros novos, e ainda bem que assim o é, mas há que ter algum cuidado quando se lança jovens árbitros nos campeonatos, até porque estamos numa fase tão decisiva. Mas mais não digo, até porque isto não é um podcast indicado para...
Exatamente. Não, e eu acho que isto é, pronto, assim, faz a ser, de certa forma, caridoso, e a tentar tornar o campeonato mais tenso até ao final. Porque, pronto, em três jogos passaram 13 pontos de vantagem para 6, mas, opa, isso, opa, há que ser, pronto, não é? Há que se compreender.
Mas, só para não deixar no ar, eu não vi o jogo. Portanto, o que eu falei sobre os árbitros é apenas baseado naquilo que o Luís me disse.
Não, mas
não, eu só te disse que foi um gajo expulso, não te disse que foi mal expulso.
Sendo expulso do Sinfez é sempre mal expulso.
Só o facto do Sinfez não ter ganho é claramente roubado. O Sinfez, quando não ganha, é roubado. É roubado. Reparem uma coisa, se o Sinfez não fosse roubado, neste momento já tinha ganho 5 Champions seguidas.
Verdade. De longe. O FM confirma. Uma vez levei o Sinfez à Primeira Liga e sou-te sincero. Foi muito roubado, senão tinha ganho a Primeira Liga. Mas continua.
Já acabou? Obrigado. Como sempre, sigam as plataformas do Vamos Falar por todas as redes sociais, sobretudo no X, onde acabamos por marcar maior presença. Sigam-nos também no Instagram, onde a Inês tem feito um excelente trabalho. E claro, juntem-se aos nossos grupos no WhatsApp. Há grupos para tudo e um par de botas, desde o Vamos Falar de Funtascos, como sempre mencionado e bem falado, mas agora também o Vamos Falar de Cornucópia, onde basicamente acaba por se falar um pouco sobre ou de esportes que não estejam propriamente num grupo inserido. Acho que é a melhor forma de o dizer. Por exemplo, o golfe, o hockey no gelo também muito NFL, portanto, sintam-se à vontade. Agora também que vamos falar de NBA, acho que podemos chamar assim, também aqui o novo podcast da plataforma com o Bruno.
VFF1 NBA,
pronto. O novo podcast na plataforma com o Bruno e com o grande Cyril, que também acaba por muitas vezes marcar aqui presença connosco. E claro, a tendência, como sempre, é crescer, como sempre, a crescer ao vosso lado. Para a parte menos bonita, não se esqueçam que, meus amigos, há um Patreon para alimentar. Isto, a vida está cara, as coisas não estão fáceis. Manter isto acaba por ser algo muito complicado. Portanto, o Bruno tem fome, o Luís tem fome, toca a encher no Patreon. Vamos falar de wrestling, meus senhores. Acho que está na nossa hora. Vamos? Estão prontos? Ainda querem debater mais os Sinfãs?
Não. Chega.
Eu espero bem que os Sinfãs arranjem uma equipa de pedo. Eu hoje vi 4 jogadores com potencial enorme. Um potencial. Faz as melhores coisas que eu vi na minha vida. Ainda bem que não há filmagens, porque senão a Sport TV e a Eleven queriam todos transmitir aqueles jogos lindíssimos da apanha da bola no meio do mar. Foi mais isso que pedem, mas é um desporto como os outros, atenção.
Exatamente. Ora então, uma boa noite para a nossa Laila, a dizer-nos aqui o olá, também para o nosso Pedro Espinho, dar-nos as boas noites, e aqui o Cirilo a dizer olá a todos, principalmente ao meu colega de podcast do VFF NBA. Bem, vocês decidam-se no nome, que isso já não é um problema meu.
Isto vamos falar de fórmula na NBA, é isso que quero dizer?
É, pode ser. Vamos falar fantasticamente da NBA, também pode ser.
Não, é VFF e o NBA. O Cyril foi só o primeiro episódio, vamos gravar o segundo amanhã, a falar dos brilhantes jogos que se passou nesta última semana de playoff. Sim, eu quando falo de NBA falo seriamente. Quando falo de resto,
mas o Cyril, depois desta mensagem, quando cá vier, vai ter um tratamento à Luís. Porque isto não é principalmente ao colega de podcast, é a todos. Não há cá principais.
Estás muito sensível,
Malta. Esta malta anda a ficar, diga-se de passagem.
Tu és uma pessoa muito sensível. Andas aqui a cancelar pessoal.
Bem, vamos falar de wrestling. Se faz favor. Como eu ia... Bruno, vamos começar por ti. Ora então, momento positivo e momento negativo do SmackDown.
Ora bem. Ora bem, caro Rui.
Como ainda diria o Okada? Bem. Como diria o Kazuchika Okada?
Ora bem, caro Rui. Caro Rui, amigo, companheiro, compincha e Luís. Vocês sabem que no Brasil come-se muita picanha, farofa, linguiça, salsicha. Em Portugal come-se mais entremeado. Com isto dito, eu quero dizer que para que é que deram a oportunidade ao título à Naomi? O que é que uma coisa tem a ver com outra? Não sei. Mas achei melhor falar, porque o Brasil e Portugal têm coisas diferentes. Nomeadamente a farofa. O combate não foi tão mau como eu estava à espera, mas não deixa de ser um combate mau, não é? Um combate muito mauzinho. A única coisa boa foi a interferência da Tiffany Stratton, contudo, acho que perde a interferência pelo facto de ter havido um combate na semana passada. Eu acho que até preferia que a Naomi tivesse uma oportunidade sem o combate com a Tiffany e agora e depois sim a Tiffany ter interrompido, porque me parece que os planos para o Backlash vão passar pelas três. Isso é o meu aspecto negativo. O meu aspecto positivo, para não falar do segmento que foi incrível, mas isso vou deixar para o meu amigo Luís, que eu sei que eu gosto muito de pessoas chamuanas que tiveram na New Japan, como eu. Foi o combate de equipas, ganhos pelo Street Profit. Foi um excelente combate, foi muito giro. E é uma clara razão pela qual, e começa não só pela apresentação dos títulos de equipas, que deram um bocadinho de nostalgia, porque são muito semelhantes aos títulos dos WWE Tag Team Titles, que eu cresci, que eram os títulos do SmackDown, como o combate em si foi muito bom. E eu acho que esses são os meus aspectos que tenho a destacar.
Sou Luís.
Ao contrário do que o Bruno acha, eu por acaso não tenho isso como um momento positivo. Não, o meu momento positivo é os títulos, que são lindíssimos.
São muito bonitos.
Tech Team. São muito bonitos. Eu por acaso estava à espera que eles fossem fazer quase... honestos, mais um trabalho de copy-paste, porque olhamos para os de... apesar de os do Raw eu gostei, mas ainda assim mas estes sim senhor, os senhores títulos e voltaram a ter nomes como deve ser, gostei, está bonito, gosto muito das coisas a serem tratadas assim, e o meu ponto positivo é essa situação dos títulos. Ponto negativo, eu só tenho, e por acaso tem a ver com o segmento da Bloodline, não exatamente naquilo que aconteceu, porque eu gostei muito do que vi, foi muito interessante, e os rumores indicam aquilo, pode vir a ir numa direção bastante interessante. Eu não consigo comprar o Solo Sikoa, o gajo no microfone não consegue vender aquilo, eu acho que se ele falasse menos... Lá está, é aquilo que eu disse, se passassem o microfone mais para o Tamatonga, eu acho que gostava mais, apesar que também ao mesmo tempo estou a gostar imenso da parte do Tamatonga como gajo calado assassino, basicamente. Mas o Solo é a única coisa que está a faltar ali, porque eu estou a gostar bastante, mas é a única coisa que está a faltar ali é as qualidades de microfone do Solo Ciclo.
Bem... Vamos aqui só pegar nos pontos relativamente ao SmackDown, que quero também falar com vocês. Em primeiro lugar, tivemos o combate number one contender pelo título da WWE entre o LA Knight e o AJ Styles. Vitória para o AJ Styles, aqui a vingar a derrota na WrestleMania. Bruno, o que é que te parece, em primeiro lugar, a escolha a recair sobre o Cody para o AJ para ir atrás do Cody. E o por outro lado, João, se... Tides. Diz?
O Augusto João Estiloso.
E no, na segunda parte da questão, se achas que a história entre o LA e o AJ ficou por aqui?
Antes de mais, tenho para dizer, não sei se concordaram, mas eu, foi a minha opinião, o combate até foi melhor do que o combate na WrestleMania, porque muito o combate no SmackDown. A segunda coisa que eu tenho para dizer é que acho que é a melhor coisa que pode acontecer ao Cody. Eu acho que me deu meter dois faces no início do reinado do Cody, podia ser um caso contraproducente. É melhor pôr-se aqui um style, não só porque o combate será melhor, o AJ Styles é um melhor lutador que o LA Knight, como lá está, não tem aqui um problema de, por alguma razão em França, haver mais tipo o Ruben, que é pá, o LA Knight é muito bom, e depois lixa um bocadinho o reinado aqui um bocadinho ao Cody. Acho que a decisão foi correta. Não me parece que vai haver mais LA Knight com AJ Styles. Foi giro enquanto durou. Agradeço, mas já está. Acabou. Foi bom. Foi giro enquanto durou. Mas é como uma relação. Tem um início e um fim. Pronto.
Luís, as mesmas perguntas.
É assim, na altura, quando tinham apresentado os combatentes que iam estar a competir por esta oportunidade, eu olhei para ali e... basicamente pensei imediatamente o AJ Styles para obter talvez o melhor combate possível logo para abrir o reinado do Cody, acho que é a melhor escolha. E acho que muito por essa razão, mais até pela tal coisa de face contra face, até foi a principal razão pela qual eu gostei disso. Vai ser, à partida, tudo indica que será um combate do caraças. E no que toca ao AJ Styles e ao LA Knight, eu acho mesmo que pronto, fica por aqui. Isto foi uma mini história para levar a fio, para colocar os dois na Mania. Funcionou até lá, fizeram reviver, ela já tinha terminado, digamos assim, foi daqueles combates que se tem já após a feud, que reacende ali qualquer coisa, mas acho que foi a decisão certa e acho que vai ser um excelente oponente para o Cody, e pode até dar mais do que um combate, como por exemplo, se olharmos bem, isto até é um certo paralelo, a quando o Roman vence o título há uns anos na WrestleMania, em que tem dois grandes combates com o AJ Styles, acho que no Extreme Rules e outro no Payback, salvo erro.
Acho que é isso.
Não, no Payback é Triple Threat. Ah não, isso é no Battleground, ok.
Isso é no Battleground,
não é? Então pronto, é no Payback.
E foram dois grandes combates, por acaso coincidiu exatamente com quando eu voltei a ver, que foi após a WrestleMania 32, e foram excelentes. E então acho que lá está, aqui estão a fazer um bocadinho esse paralelo, não sei se é de propósito ou foi por acaso, mas acho que pronto, lá está. E já está-se com o Cody Rhodes, pelo menos sabemos que o combate tem tudo para ser excelente.
E nenhum de vocês acredita que agora seja a vez do LA Knight fazer uma viagem longa até à França só para pegar numa cadeira e ir atrás do AJ?
Com todo o respeito, eu quero, já dizia um conhecido cineasta português, eu quero que o LA Knight se foda. Epá, por amor de Deus. Já chega.
E o hype train que havia por esta altura no ano passado?
A questão é que assim, o problema do LA Knight é só um. É que imagina, tu tens o homem, dão-lhe o micro, pá, um giro e tal, engraçado. O problema é quando toca a campainha. Quando toca a campainha, o que é que o LA Knight tem? Tem um spot muito giro de um superplex, que às vezes dá para o touro. E pouco mais.
Não
é? Tem ali uma... Tem um finisher que é uma valente porcaria.
Luís, também não vês essa viagem a acontecer?
Não, acho que acaba por aqui e depois cada um segue. Porque eu continuo a achar que o LA Knight vai pelo Logan Paul, eventualmente. Acho que essa feud, não sei, cheira-me que eventualmente irá acontecer, porque será um programa muito divertido de ver entre os dois. Toca ao AJ, sinceramente, após isto, por isso é que eu digo que ele se calhar vai ficar aqui no programa de título durante algum tempo. Não sei o que é que pode acontecer, por exemplo, o Cody pode ganhar por um tris e depois o AJ vir dizer epá, porque não sei o que, não sei o que mais. Ou até podem metê-los na cena do King of the Ring, opá, que eles este ano estão a tentar carregar aquilo a sério, finalmente.
depois de tantos anos. Portanto, vamos ver. Mas acho que é mesmo. Acho que a cena entre eles fica por aqui mesmo. E acho que o LA Knight é bem capaz de começar a cair um bocadinho no card. Ir ali para o upper mid de card, que, pronto, na minha opinião, é onde ele pertence.
Sobre o SmackDown também, já falaram sobre o quão bom foi o combate tag team. Também são duas tag teams que nos habituaram a bons momentos, principalmente eu gostei muito dos spots que foram partilhados pelo Ford e pelo Tyler Bate. Mais uma vez, o Tyler Bate é um fucking monstro, e o homem que está ao seu lado também, diga-se de passagem. E vamos ter, curiosamente, se bem que nos últimos tempos tenham sido face, mas vamos ter aqui uma espécie de eles contra eles. O que é que acham também desta primeira defesa do Waller e do Austin?
Eu não acho que seja eles contra eles, porque entretanto lembra-te que os da Primal, lá que eles chamam,
viraram. O que é que eu disse?
Ok.
Eu percebi. Se bem mal, que nos últimos tempos eles viraram faces.
Ah, ok. Então, não apanhei essa parte.
Não existe! Sou o Ruben.
Ó, velho.
Agora estou a chamar. Olha lá. Tu estás a dizer um ponto tão mau que chamo-te Ruben. Eu agora, quando tiver pontos maus, chamo-te Ruben.
Não, está bem, eu só estava a dizer que ainda há uns tempos eram eles, agora não são. Só acrescentei isso à conversa, mais nada. Não, foi um ponto de ligação para a conversa, meu.
Baralhaste.
Eu o que é que vem.
É um bocado como assim que vocês veem. Imagina, eu acho, eu dá-me mesmo a impressão, porque eles até estão a dar-lhe um booking bastante forte aos New Catch Republic, eu acho que eles também os estão a guardar, de certa forma. Para eventualmente vencerem os títulos ao Waller e ao Theory. Ou seja, acaba por ser uma equipa que neste momento pode perder, o que me deixa um bocado triste, porque imagina, houve aquele hype train todo pelo Montez Ford há uns anos, parecia mesmo que ele ia numa excelente direção, principalmente quando teve aquela grande performance na Elimination Chamber, e de repente acalmou bastante, ele voltou cá para baixo, mesmo ao nível tag team. Eu acho que, pronto, este é um combate para eles perderem. Não me parece que ganhe o Street Profits. E é um bocado pela mesma razão do Cody Rhodes. Acho que é para dar um excelente primeiro combate ao Waller e ao Theory. Acho que é muito por aí, porque, por exemplo, eu não acho que eles conseguissem carregar os AOP para um grande combate. Os Legado del Fantasma não têm a legitimidade para tal, ou ainda não a conseguiram construir. E acho que aquilo já
é mesmo os LWO, um mas... está do mesmo patamar.
Sim. O problema é que os LWO há um que está lesionado.
Sim, mas podes não, utilizar é o Carlito.
Sim.
Estou a falar da.
O Carlito está lá a fazer férias. O Carlito é o Di Maria da WWE.
Já vamos falar desse, que imagina, isso não foi o meu ponto negativo, mas como diz aqui o Bernardo nos comentários, foi um que.
Já lá vamos.
Já lá vamos. Mas acho que é muito por aí. Eles querem guardar um bocado os New Catch Republic. E pronto, opa, gastam, queimam se calhar assim um bocadinho os Street Profits para ter, pronto, um bom combate em França.
Agora só uma breve passagem aqui pelos comentários. O Cyril a dizer que o melhor move de wrestling que viu esta semana foi o V-Trigger do Pedro Álvaro.
É verdade.
Que é o jogador do Estoril. Enfim, o Pedro Espinha esteve lá, viu de frente. Portanto, privilegiado ou não, não sei. Qual é que foi o... Já agora, ó Pedro, qual é que foi a sensação? Foi mais tipo WrestleMania... Foi mais tipo New Japan? Como é que sentiste mais a cena? Ou acabou mesmo por ser algo mais UFC? Está para tudo.
Foi uma indie sem relevância, tipo AEW. Diz aí nos comentários.
Miguel Coelho a dizer boa noite, professor Bruno. The Voice, Luís. E Egg Like Roman, Rui Gadelha. Sim, senhora, eu começo a gostar. Isto assim está bom. O Bernardo Figueiredo, então, e podemos fazer aqui uma pausa neste comentário do Bernardo. Ponto negativo, o que é que foi aquilo do Carlito com Escobar? Combate não foi bom e não se avançou nada na história que eu acho que eles estão a tentar contar. foi um belo momento para ir à casa de banho. Ponto.
É isso.
E às vezes é mesmo preciso. Assim, tens que ser um bocadinho rápido, porque ainda não, eles foram um bocadinho rápido no combate. Portanto, imaginando que tens uma dor de barriga, não é um bom combate para ir para quando tens uma dor de barriga. Isso é complicado.
Posso dar aqui os meus 50 centavos sobre este combate?
Claro que podes.
Eu acho
que o podcast também é teu.
O combate, ou a posição do combate no card acabou por ser injusta para quem participava no combate, porque nós vimos do segmento brutal com o Kevin Owens e com a Bloodline, e logo a seguir tens o combate pelo título feminino. Tu precisas mesmo daquele buffer para acalmar os ânimos vertiginosamente. Não sei se isso também não ajudou.
O meu problema com isto, sou-te sincero, é outro. É que estamos a dar tipo um tease do caraças já há semanas para o turno do Carlito, e normalmente temos um problema que já falamos várias vezes aqui no wrestling, que é a ejaculação precoce. Neste caso, ela nunca mais vem. É que está a ser daquela cena, está a arrastar demasiado.
O meu conselho é lubrificantes à base de água. Normalmente ajudam nestas situações.
E depois, há outro problema. Que é o Carlito cresceu tanto que parece que está um bocado lento no ringue.
Uhum.
E isso está a prejudicá-lo muito no ringue. Eu acho. O tamanho dele, isso que é a idade, claro, óbvio. E então não conseguiu, porque o Santos já deu mais do que para ver, consegue ter um excelente combate com qualquer um. E com o Carlito lá está, deixou bastante a desejar. Nem o combate foi bom, nem em termos de história parece estar a fazer qualquer sentido que seja, porque imagina, se tu queres virar o Carlito e tê-lo como Will, metes logo a partir, colocas logo o gajo a partir, antes de haver a revelação que foi ele de facto que lixou o Dragon Lee. Opa, é estranho, de facto não sei em que direção que eles estão a tentar levar isto, mas se o que aparenta ser ainda não aconteceu, estou para ver quando é que vai acontecer, porque já havia tê-lo acontecido.
Bruno, queres acrescentar algo?
Não, o que eu acho é que claramente o Carlito foi contratado para ser mais um agent no backstage ou propriamente uma personagem no ringue. E parece-me que se calhar até está a ser ele a ajudar tanto a parte mais nova do legado como a parte mais nova do Zelda do WoW. Acho que é mais isso. Porque lá está, é o Di Maria da WWE, só que não me parece que faça tantos problemas no balneário. E não fica tão chateado quando tem que ir para o banco. Por isso é que a WWE está no topo do campeonato e os outros estão a 7 pontos. Ainda bem que o Ruben não está cá, senão tinha que tomar um Reni Pávio.
Bem, próximo comentário.
Ui, tem de alguma coisa agora, a dizer.
O Pedro Espinho diz que foi um misto de batalha campal com o UFC. Portanto, a coisa até deve ter sido boa. Gosto do comentário, da forma como apresentou o facto. Depois aqui o Bernardo Figueiredo, este é o do ponto negativo, tinha gostado de ver o Lashley e os Profits Hills, mas depois mantiveram nos faces porque viram que ninguém os ia assobiar e acho que continuam um bocado estagnados.
Não está a ir a lado nenhum. Ainda para mais estiver numa field eterna que nunca mais acabava. Sim. Não soube saber nada.
Eu não sei até que ponto é que não era tempo de o For começar a aparecer mais a solo do que propriamente numa tag team.
É tal cena, já parecia ser esse tempo no ano passado na Elimination Chamber.
Mas no ano passado, não sei se concordam comigo, até o Angelo Dawkins estava tipo com uma coisa que eu até não me importava ver o Angelo Dawkins numa run
singles.
Mas atenção, eu não, nem achava que os dois iam se separar. Podiam era cada um ter alguma run single, como já houve em certas equipas.
Como os New Day tiveram.
Exatamente.
Mas, por exemplo, houve até uma fase no ano passado em que o Montez Ford até andava com a própria gear, sem ser semelhante à do colega de equipe e tudo mais, e parecia mesmo que lhe iam dar um push.
Reparem uma coisa.
Até e parecia muito certo. Manobras. E de repente, desde então...
Até uma das melhores manobras, o Angelo Dawkins, foi roubada pelo o Andrade. Portanto, logo aí.
Yeah. Aqui o Miguel Coelho a dizer: casem o LA com a Nia Jax e só se estraga uma casa. Mas isso depois, ó Miguel, eu não sei, isto sou eu a falar, mas tu melhor do que eu saberás certamente. Mas isto era um péssimo negócio para ti. Em vez de venderes duas casas, só vendias uma.
Olha, mas sabes o que é que o
LA. Já sabem, se querem comprar, vender ou alugar, com o Miguel Coelho, vocês devem falar.
Vocês sabem o que é que o LA Knight dizia à Nia Jax na cama? Quando estavam a fazer o amor.
Ai, meu Deus. Bem, vamos passar ao Raw. Bruno, ponto negativo e ponto positivo do Raw?
Ponto negativo e ponto positivo do Raw? Vou dizer um ponto positivo. Que é pequeno, mas eu gostei muito. Que é, agora falta-me o nome dela, mas aquela Chelsea, a prestação da Chelsea Green na Battle Royal do feminino. Eu achei hilária. A Chelsea Green é maior. Ponto negativo. Honestamente, não tenho. Que eu me lembro, não tenho nada de negativo a apontar ao... Ah, sei. A promo do Priest. Achei a promo do Priest muito má. Gostei da promo do Jay, não gostei da promo do Priest. Gostei da aura do Priest, quando ele chegou, com o título fica muito bem. Epá, agora aquela historiazinha e tal, epá, não puxou. Não sei se foi a entrega, se foi a própria história, não puxou.
Luís.
Ora, muito bem. Ponto positivo. O segmento do Drew McIntyre com o Sheamus foi, mais uma vez, muito engraçado.
E viram, desculpa interromper-te, viram como a Ring Attire
muda tudo. É verdade.
Eu
não sei se disse no grupo, mas eu estava a ver o Roy e pensei, Ring Attire está... Uhum. Repare, se o Sheamus aparecesse como apareceu no Raw, no Raw da semana passada, eu acho que ninguém falava de que ele estava um bocadinho mais chubby.
Uhum.
Parece muito melhor.
Mas de facto aquele segmento foi muito engraçado. Lá está, o Drew está muito bom com as one-liners e o Sheamus também. Ali com uma excelente promo. Lá está, promo entre dois amigos. E uma, quero deixar também uma menção honrosa para a entrada da Becky, mas já lá iremos. No que toca a pontos negativos, eu acabo por concordar com o Bruno, mas no geral da promo, aquilo pareceu uma promo de mid-card e parece uma feud de mid-card. A cena do Jay, eu cheiro-me que rapidamente me vou irritar com aquilo, não sei, me vou cansar muito rápido daquilo. E a cena do Priest. Eu sempre tive um bocadinho um problema com a entrega de promos do Priest. É que o gajo tem uma excelente voz, uma excelente expressão facial e tudo mais. Agora, a forma como ele fala, como ele entrega as frases...
A cadência.
Exato, isso. Não sei. Soa demasiado decorado, em vez de coisa. E às vezes ele peca muito por isso. Apesar que, nesta promo, ele tem um momento... depois ele tem aquela parte inicial e depois tem um momento em que eles até começam a ir numa direção em que ele, lá está, já parece mais que está a falar por ele, em vez de ser essa tal parte, e aí, ok, faz aquele clique, de repente foge outra vez porque ele volta à mesma coisa do costume.
Deixa-me só fazer mais um pequeno
parênteses. Isso é algo importante, essa naturalidade a falar é algo que é muito importante, que se ele quer manter-se naquela posição, precisa urgentemente, na minha opinião.
Desculpa só interromper, é só para acrescentar uma coisa que é má neste segmento, que é que merda é aquela que o Priest intro, aquela espécie de música feita pelo Death Rebel. É horrível, é barulho, é muito mau.
Death Rebel in a nutshell.
Mas já que estamos já que estamos aqui na questão do Damian Priest, e eu concordo com tudo o que vocês disseram, e acho que, ao contrário do Cody Rhodes, este primeiro adversário... Espera aí. Estão a ver o que é que isto dá lucro. Isto é saber como é que se vende o produto. E o nosso Miguel Coelho a dar 2 euros.
Rui Matias a fazer publicidade aos vossos negócios, seja uma casa de strip, uma loja de brinquedos sexuais ou um talho, falem com o Rui Matias.
A o voz talho ainda vá.
Que mete molhadas as vossas tias.
Estás quase lá, estás quase lá.
Obrigado, agora Miguel, fala, pelo superchat. Pois cara, sempre a mim, não é? Ora, já que estamos a falar do Damien Priest,
disseste que concordavas com o que nós dissemos.
Eu disse, exatamente. É que o Bruno faz-me destas, man. Sério. Concordo com o que vocês dizem, ao contrário do que aconteceu com o Cody Rhodes, acho que o adversário é mal escolhido.
Uhum.
Ok, uhum. Mal escolhido, e o combate na WrestleMania fala por si, porque, e concordo também com o que o Luís disse, acho que isto vai cansar rapidamente. O Heat é muito giro e tudo mais, mas o Hype Train acho que vai chegar a um ponto em que acaba, e não sei se não acaba agora ao perder o combate com o Damien Priest, porque eu nem sequer vejo o Jey Uso a vencer, nem me passa pela cabeça. Mas por outro lado, gostei de ver o Damien e o Andrade.
Ah, sim, sim, yep. Sim, sim, sim.
Exatamente, sim, sim. E gostei muito disso, sim. Gostei
e
muito disso.
Só se calhar é muito... que me vendam isso.
Só se calhar é muito cedo. Imagina, o Andrade precisa de calhar algumas vitórias para que a derrota com o Priest seja, não seja um golpe tão duro, como me parece. Não podemos esquecer que ele voltou, exército voltou na Royal Rumble, mas ele teve mais efetivo há cerca de um mês e pouco.
Sim.
Pouco ou nada ainda lutou.
Sim, até porque eu acho que eles querem mesmo dar oportunidade ao Priest de tentar, não é? Ter um reinado decente, não é? Não é pôr-lhe o título durante um mês, achar que não funciona e tirar. Portanto, ele ainda terá vários combates. E lá está, o Andrade era um excelente adversário e há razões para tal. E eventualmente, porque cada vez se nota ali mais em alguma coisa, eventualmente, um Finn Balor.
Também
tive. Para uma SummerSlam ou algo assim, vamos ver.
Até porque é interessante, na parte final do ataque do Damien Priest ao Andrade, ele diz ao Dom e ao JD que eles precisam mais dele do que ele precisa deles.
Não, ele diz, eu não preciso conta. De vocês, vocês é que precisam de mim.
Sim.
Ou seja, é tal cena. E o Finn Balor não aparece durante o episódio todo, o que deixa-me bastante curioso para qual vai ser a reação dele a isso para a semana. Porque pronto, tivemos aquele momento engraçadíssimo, já não sei se foi na semana passada ou há 2 semanas, em que o Finn Balor é que vamos tentar ir pelos títulos tech team e por isso. É, não precisamos, pá, deixa de estar. Estamos bem.
Oi, mas falando nos JD, eu tenho uma coisa para dizer que é, tenho muita pena da casa da Rhea e do Dom, porque agora não podem fazer as coisas a 2 braços, que é um bocadinho chato. Têm os 2 o braço fechado. E toda a gente sabe que o braço, pelo menos quando havia um com o braço luxado, o outro podia ajudar, mas agora os 2 é muito chato. Vai tudo sobrar para o Barry Matthews. Isso é muito chato, é muito chato. Muito chato.
Mas aquele bigodinho.
É um belo bigode. Sim, senhor, belo bigode. É um daqueles bigodes de filme porno dos anos 70. Que fica sempre bem em qualquer cara.
É muito, não é, muito
é uma boa homenagem ao pai dele. É uma boa homenagem ao pai dele.
Isto é, a mim parece muito a Joey Ryan, desculpem.
Sim, mas menos taradão.
Sim. Devo por aí. Estava só a falar do bigode. Bem, vamos continuar. Outro ponto antes de avançarmos para aquilo que eu sei que vocês querem falar. Pedro Espinha a dizer que o Dom vai trair a Rhea pela Liv, apontem aqui.
Epá, atenção.
Tá lixada a Revenge Tour da Liv.
Eu vou-vos dizer uma coisa, que é... gosto das duas. Acho que Acho que é difícil escolher, percebo, o Dom está aqui numa posição difícil. Agora, também a Rhea tem que ser partilhada por gajos do House of Black, e eu entendo como um homem fica, não é? A Liv tem um problema, que é, ela andou com aquele gajo que...
O Enzo Amore.
O Enzo Amore. E imagina as doenças sexualmente transmissíveis que não lhe passou. É muito mal.
Bem, retomando, e antes de falarmos do main event, sei que é aquilo que vocês também querem destrinchar mais, vou lançar aqui o chapéu de alumínio para cima da mesa. Tivemos o Gunther a regressar no Raw e a dizer que quer ir ao King of the Ring. Depois o combate entre os New Day e o Kaiser e o Vinci, e acabou com a derrota destes últimos dois. E no final vimos o Kaiser a trair, por assim dizer, o Vinci, sob o olhar atento do Gunther. Uma coisa. Será que podíamos ter o Drago 9 na stable?
Não. Eu não ia. Eu não sei.
Isto é o meu chapéu de alumínio.
Eu só tenho pena. Eu só tenho pena porque vamos perder uma excelente equipa. E agora que temos títulos de equipas nos dois shows, vamos perder aqui uma equipa que eu adorava. Eu adorava os Imperium. Acho que...
E agora imagina que isto era plot twist e o Gunther. Descia para a secção de tech tips.
O Gunther podia, reparem, eu gosto tanto do Gunther que o Gunther para mim podia fazer qualquer coisa. Equipas, combates femininos.
Ah, eu acho que o Gunther ganha o King of the Ring, meu.
Sim.
Numa final com
só
o Drew.
Só se o Roman viesse.
Numa final com o Drew. E isto tem uma característica interessante. Vocês lembram-se da regra antiga do King of the Ring, certo?
Tinha
uma oportunidade no SummerSlam.
Yeah.
O que é que acontece depois do SummerSlam?
O Bash de Berlim.
Eu tendo em conta como eles estão a carregar o torneio.
Mas atenção, desculpa, Luís. Desculpa interromper-te, só porque há que ter noção. Não é noção, desculpa. Há que ter aqui a ideia que o King of the Ring, nessa altura, era realizado muito mais perto do SummerSlam.
Sim, mas ok, tudo bem. Ok, sim, também é verdade.
Falando em pay-per-view, já agora saiu os...
Estamos a falar de para... 3 meses, no mínimo.
Uhum. Saiu agora os bilhetes para o Clash of the Castle.
Mas podias meter quase uma cena quase como se fosse um cash-in, mas também isso também não é para...
Ou então podias simplesmente que...
A não ser que o Drew vença... A não ser que o Drew vença e aquilo garantiu uma oportunidade para o Clash of the Castle.
Mas o Clash of the Castle não é ainda depois?
Não. O Clash of the Castle é em julho.
Junho.
Ah, ok. Em vez de eu sair hoje, pensei que fosse o que...
Sim, pode ser. É tal coisa. Junho.
Porque eu não... Ou seja, estamos a falar praticamente 15 dias.
Sim. Eu nunca gosto destas... Sim, e ele tem uma razão para ir pelo Damien, apesar de tudo, não é? Até funcionava bem. Mas eu nunca gosto destes torneios se não houver uma razão grande para ganhar. E principalmente o King of the Ring, depois de vários anos, não é?
Imagina
isso. Foi muito prejudicado nisso.
O rei pode ter uma oportunidade do título na sua terra natal. Era do caralho.
Isso tornava era muito previsível.
E vamos todos para a Rússia! Com o Vladimir Putin a fazer.
Imagina se fosse semi, tinhas que ir para a Síria. Meu, estás a brincar?
Pá, era pior se fosse ali na faixa de gado.
Eu acho muito engraçada essa tua teoria, mas então é só para o caso do Drew ganhar.
Ou então agora mais sério, podiam escolher.
É que há uma coisa que a gente está sempre a dizer. Sim.
Tinham que ver no dia qual era onde iam ter a oportunidade. Ou seja, imagina, ao contrário do Money in the Bank, tu podes fazer cash-in sem anunciar. O King of the Ring tu tens que anunciar. Okay. Isso é interessante, não sei.
Ok. Isso deixa uma história em stand-by durante muito tempo, lá está.
Se bem que faz sentido que tu seres rei e ires ao Clash of the Castle. Castle.
Yeah, isso é verdade. Isso é verdade. Aqui a cena é, não sei se concordam comigo, a gente está com a direção toda apontada para Berlim, porque há a casa de Natal do Gunther, mas o Gunther não é alemão.
Sim,
austríaco.
Mas é mais próximo. Faz lembrar outro grande, faz lembrar outro gajo que era austríaco e toda a gente pensava que era alemão. Pronto, coisas que acontecem.
25 de Abril, caraças!
Caraças! Eu tenho a impressão que... Eu acho que é a vez que eu lixei mais o Rui num podcast que foi hoje.
Não sei. Epá, não sei. Vamos continuar.
Temos vários.
Epá, não sei se vocês se lembram, mas havia um italiano dentro da WWE que era canadiano.
E tínhamos um canadiano que era indiano.
Exatamente.
E tínhamos um canadiano que era
iraquiano.
Iraquiano. Exatamente. São muito variados os canadianos.
Pelo menos isso.
Repara uma coisa, o canadiano é um gajo que tem tão pouca personalidade, pode ser qualquer coisa. Isso é a parte bonita.
Bem, continuando.
E já tiveste um búlgaro que já foi russo e depois voltou a búlgaro. Portanto.
É impressão minha ou a tua gata está a mostrar o cu para tu?
Tá. Tá mesmo aqui.
Eu acho que é só mesmo para o Luís.
É. Fala que ela é limpinha.
Não gostou. Bem, continuando, passando então para o main event, a Becky Lynch lá venceu a Battle Royale. Aqui vou concordar um pouco com a análise do Salviano, que é o prémio de renovação de contrato. Pronto. Há uns que ficam com 20% de opção numa futura venda, 20% de opção não, ganham 20% de uma futura venda. Aqui ganhas um título. A Becky então vou
Finn Balor vai ganhar a preço
do outro lado, não se ganha títulos neste momento.
Finn Balor vai ganhar a preço, está escrito.
A Becky então vou melhor na Battle Royale. Eu acho que poderia ter sido tanta escolha boa e acho que a Becky nesta altura não precisava disto. Mas isto sou eu. Bruno.
Eu acho que é a melhor decisão e deixa-me explicar porquê. Qualquer pessoa que ia pegar o título a seguir ia parecer que era uma despromoção do próprio título. Principalmente ali. Ok?
Eu esperava a Nia Jax. Isso é que era.
Ok. I agree to disagree. Eu acho que tu meteres na Becky é uma opção segura para construir uma história com a Liv para ela assim ganhar um título e não parecer que é só como se diz no UFC, que é o campeão, como é que se diz?
Interno.
Acho que é mais uma questão dessas, ok? Por isso é que eu percebo a decisão. É mais por causa disso.
Luís, achaste que podia ser a Charlotte? Depois do tease que ela fez?
Não vi o tease dela. Nunca me passou pela cabeça.
Boa!
até a Mickie James fez tease. Não sei se vocês viram.
Oh, mas não vi. Eu só vi, olha, vi o Raw há bocadinho. Portanto, isso já me passou totalmente ao lado. Que eu, no fim de semana, pronto, tive 4 horas da AEW para ver, não é? Portanto, o resto ficou assim um bocado à parte.
Também.
Ainda bem
também
que a gente não vai falar disso hoje. É tão bom saber que não vamos falar disso hoje.
Não vamos falar o quê, meu? Temos aqui pessoas que gostam.
Vamos continuar. Em termos do resultado, concordo com o Bruno. Acho que acaba por ser o resultado certo. Porque eu acho que a Liv precisa ainda um bocadinho mais estaleca até estar nesse ponto e acaba por ser tipo a figura maior. Perdes a tua maior figura e quando é esse caso em que tens que quebrar o martelinho de emergência e ativar o modo de emergência, normalmente metes a maior estrela que tenhas à mão. Por exemplo, tivemos o exemplo da AEW, nós estamos atrás. A situação toda que sempre pegam no John Moxley. E então, acaba por ser assim que funciona. Portanto, acho que funciona. Acho que funcionou bem e concordo com a decisão. Só que lá está, vai ser um reino transicional. Talvez até ao que regresse da Rhea,
ou queriam lá estar aqui uma feud com a Liv e eventualmente tentam elevar a Liv dessa forma para ser uma contender legítima.
Sim, senhora. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre o Raw? Ou podemos passar ao próximo tema?
Não tenho. Por acaso foi o Raw, até assim um bocadinho pau-parado.
É, a Laila diz aqui nos comentários que mais uma vez adormeceu a ver o Raw.
Estamos de acordo.
O Bernardo Pinheiro, o Bernardo Figueiredo, o Bernardo Pinheiro está-me aqui na cabeça pela vitória do Elmo Saída. Bernardo Figueiredo, ponto negativo, falava em malta estagnada, os New Day também já podiam mudar o registro. E diz que tinha 5 tag teams, a Becky, a Liv, a Nai e a Natália. A escolha não era assim tanta, não desgosto da ideia da Liv continuar a ser challenger. Eu acho que podiam ter trazido malta do SmackDown e aproveitado o facto de ainda não ter ocorrido o draft. E lançares aqui uma nova estrela tipo Tiffy.
Olha.
Sim, mas essa nós por acaso não falamos quando falamos de SmackDown disso, mas isto claramente está construído para alguma coisa. E,
sim.
Acho que provavelmente já no Backlash, provavelmente se calhar já terás tipo uma star making performance, por exemplo. Vamos ver.
Miguel Coelho diz que até porque se juntas o Dom ali fica com uma história muito mais segura. Já agora, só aqui pegando naquilo que estava a dizer no draft. Eu falei na Tiffy, mas a primeira pessoa que me veio à cabeça quando eu vi o combate e por que ganhou a Becky foi que podiam ter aproveitado, sobretudo para lançar neste momento a Lyra Valkyrie. É um risco, mas por que não? E não é assim tão não legítimo quanto isso. Até porque ela venceu a Becky.
Vamos.
E criava uma boa história para a Becky, diga-se de passagem.
Vamos lembrar-nos de pessoas que ganharam títulos em Battle Royals por títulos vagos. Temos aqui dois casos totalmente diferentes. Tivemos, por exemplo, o Great Khali, que foi a primeira vez que ganhou o título. Isso é um bocadinho estranho. E tivemos um tipo que pega num reinado que foi muito importante, foi o reinado do Batista, e cria um outro reinado totalmente importante, que é o Cartanga. Tem uma saída muito parecida com a Becky. A única diferença era que era por títulos diferentes. Ele tinha acabado de perder a Elimination Chamber pelo título da WWE e ganha o título World Heavyweight. Eu acho que lá está. Quando olhamos para os dois, e eu não estou aqui a comparar Lyra Valkyrie com o Great Khali, não é isso. Mas acho que tu consegues perceber que quando tens dois campeões que é vagos, é melhor pôr-os numa coisa que é segura. Porque ganhar numa Battle Royale não é a mesma coisa que ganhar num campeonato, um combate singular. Não tens tanto foco em ti.
É como o Miguel Coelho diz, e já que
falamos. E consegues proteger melhor quem está à tua volta também. Apesar de tudo.
Muito.
Tu diz que se juntas o Dom e a Leaf, a história fica muito mais segura. Bem. Temos então tudo dito sobre o Raw e o SmackDown. Eu vou dar liberdade aos meus caros para debaterem aquilo que foi o pay-per-view da AEW, o Dynasty. Eu não vi, portanto nem vou meter o detalhe. A única coisa que vi foi aquilo que acho que toda a gente acabou por ver, um regresso mais do que esperado. Agora deixem-me só deitar aqui uma fagulha. Epá, o Tony Khan... Que seja minimamente sério naquilo que é minimamente sério.
E pá, pois é.
Eu percebo que proteger o negócio é importante, pá, mas tudo tem limites. E aparecer no draft como ele apareceu é exceder por completo tudo o que é os limites do aceitável. Mas se fosse o comissário da NFL, eu não tinha deixado o Tony Khan aparecer.
Nem eu.
Pá, peço desculpa, porque aquilo é... Há que saber separar as águas. Só isso. E é tudo muito giro, sim senhora. A gente está chapeada. Mas eu pergunto se quem vai ser draftado pela equipa do Cano vai achar assim tanta piada. Agora falem à vontade do Dynasty.
Ok. Pronto, vamos começar. Começamos pelo início... Eu não vi o Zero Hour, aquilo tem para aí 3 ou 4 combates, mas também
não
já era pedir demais. Começou, na minha opinião, lá está, esta foi mais uma pay-per-view ao estilo da AEW, ou seja, combates, só alguns deles com alguma construção, assim, uma construção um bocado vaga, mas os combates em si, no ringue, muito bons. Um deles,
que eu gostei mesmo... Era aquilo que eu falei no grupo, é engraçado vermos que houve para aí 3 ou 4 combates, qual é a história? Isto é um dream match! Yeah. Qual é a história? Isto é um dream match, porra! Está bem, mas isto vende pay-per-view, ok? E o show semanal?
Exemplo número 1. Pac contra Kazuchika Okada. Combate muito bom entre estes dois. Verdade. Também. Vamos ser honestos. Entre estes dois.
Não. É o Kazuchika Okada e é o Pac.
Exatamente. Ou seja, um combate muito bom. E o que salva este combate, acima de tudo, porque lá está, não é só um conjunto de moves, é o trabalho de personagem do Okada. Sou sincero, eu estou a gostar mesmo muito. Ele, por exemplo, pode dar... Não. Ele, quando está a dar o tease de Rainmaker, eu parti-me a rir.
Sim, é verdade.
Quando ele está a dar o tease de Rainmaker e tipo...
Eu gosto do Okada e eu detesto quem são os managers dele. Se é se me entendes.
Ok, sim. Yeah.
Porque os personagens dos Young Bucks, epá, não suporto. Desculpa. Agora, o Okada e ele está a ter muita piada. Então, quando ele faz coisa, epá, opa, tem muita graça.
É muito bom.
Porque o Okada, não podemos esquecer que começou como ele. Portanto, ele sabe trabalhar como ele.
Exatamente. E depois há aqui outro fator, que é... Eles estão a proteger muito bem o Rainmaker e eu gosto muito disso. Gostei muito desse detalhe de protegerem o Rainmaker e tudo mais. Mas pá, um grande combate entre os dois, lá está. Era o que seria de esperar. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, sendo o Dr. Wrestling
favorito.
Pronto.
O Pac é que é aquele lutador na IW, como... Se calhar 20 que tens, que é a cada 5 meses aparece, e tu dizes: ah, pois é, este gajo está aqui.
Sim, ele acaba por ser daqueles que foi muito prejudicado pela quantidade de talento que entrou para lá. Porque ele na fase inicial da IW até tinha algum protagonismo. Só que depois com a quantidade
pessoal. E sempre que ele aparece, faz combates incríveis.
Claro, eu adorei a run dele na 205 Live, quando ele vira ele, não é?
Eu sei que é controverso, mas eu não sei se o melhor combate singulares do Kenny Omega na AEW não é com o Pac, aquele 30 Minute Iron Man.
Ok, eu contra-argumento aí com o do Bryan Danielson, mas faz sentido. Esse tinha a vantagem de ter um bocadinho mais de história. Esse lá está, tinha a vantagem de ter um bocado mais de história.
Exatamente.
É o que vai ser muito o resumo deste pay-per-view. Depois, Adam Copeland e amigos... Contra os The House of Black. Epá.
Lento.
Este combate teve muito, 15 minutos.
Muito longo.
Mas só teve 15 minutos.
Epá, parecia que teve meia hora.
Exatamente.
Epá, eu não... Desculpa. Alguém que diga ao Eddie Kingston, ele não sabe fazer as Rocket Fire Shot. Não sabe. Aquilo parece massagens ao peito. Epá... Não, mano, tu és um brawler e se calhar já tens fixe para o meu brawler. Mano, tu não és o Misawa. Não és. És o Misawa da Wish.
Não era o Kenta que fazia isso?
Sim, é o Kenta Kobashi, mas ele claramente até a gear e tudo é inspirado no Misawa.
Sim, ok.
É o Misawa da Wish.
Kawada, pá, estás a confundir os três. É baseado no Kawada.
E pois é, o Kawada. Epá, imagina, é japonês, são todos iguais.
Ei. Continuando.
Um está morto.
Opa. O combate em si, não foi mau.
Eu tenho que dizer que é. Brody King é muito fixe.
É muito bom, gajo. É muito bom.
É muito fixe. É muito bom.
Aliás, todos os House of Black, todos eles, são bons. Em que, eu sou sincero, eu fico a pensar, eu quero é ver uma run destes gajos. A solo.
Sim, todos eles têm potência. Até podes querer o Malakai sozinho, eles os dois como equipa.
Já, yeah, sim. Mas o Malakai está a ir por cenas de singles.
Por exemplo,
por exemplo, isto claramente que vai construir para ele ir pelo título TNT. Mas ele não vai ganhar. Isso é estúpido.
Não sei se vai.
Ah pá, não sei. Não me parece.
Porquê que és um Edge com o título tão de tempo, mano?
Ei, é tal cena que nós falamos, é a cara mais conhecida, que já falamos no...
Epá, falando em caras conhecidas com um título, no combate seguinte...
Ok, e aqui se fôssemos falar de pontos positivos e pontos negativos...
Fiz um bom segmento para ti.
Foi excelente, foi excelente. O Chris Jericho é pura e simplesmente os meus wrestlers favoritos. Ponto final. Sim.
Atenção, para terem uma noção, eu já falei com vocês, o Chris Jericho é o responsável pelo livro que eu li mais rápido deste... Eu li a primeira biografia dele numa tarde.
Ok, lá está.
Eu adoro
e o Chris Jericho. O Chris Jericho tem uma característica muito interessante, que é, ele escolhe sempre o momento certo.
Sim.
Quando sair. Já em 2005, verdade, saiu no momento certo em que, de repente, a personagem dele já não tinha grande direção e ele sai. Volta em 2007, tem aquela run incrível. Chega a 2009, salvo erro, 2010. Vê que aquilo também já está a ficar um bocadinho gasto. Sai.
Volta em 2012.
E depois volta a sair e volta a entrar, etc, etc. Ele sempre conseguiu manter-se fresco dessa forma, sair antes dos fãs se cansarem dele e tudo mais. Há mais de um ano que está dos fãs da Idol e está toda a gente farta dele. Farta do facto de ele estar a agarrar-se a jovens, neste caso, a gajos com imenso potencial, e a estar a ser uma expressão que eu já ouvi na net, que é a Momentum Vampire. Ou seja...
Sim.
Do lanço que alguns deles têm em termos de do que pode vir a ser a carreira deles e de feudos potenciais futuras, o gajo de repente tem uma foto que o Chris Jericho e acabou, estagnou, estagnaram ali, pararam ali. E continua a acontecer isso. E agora com o Hulk, sim, eu sou sincero, o que mais me chateou mais do que até o combate foi o resultado.
O resultado não faz sentido nenhum.
Não, nenhum. O que é que tu dares, primeiro? Nenhum.
O que é que tu dares um título que não tem relevância nenhuma, que nem sequer é um título oficial?
É o título do tese.
É o título do tese. Ok. O Chris Jericho. É... Meu, sabes o que é que me faz lembrar? O Jericho faz-me lembrar cada vez mais. E eu disse a brincar que quando isto é pior para mim que o título do Rock. Eu disse a brincar que o Rock parecia aquele tipo que ah, e tal, eu preciso de uma coisa nova quando vi os outros todos. Ia buscar, lembro-te, a brincar. Mas o Jericho está a ser isso. A cada 5 meses volta com uma nova gimmick. Agora
é o e todas estão a tancar, que era algo que não costumava acontecer.
Depois tens a entrar com o Lionheart, because reasons. Eu digo seriamente que, ok, eu até gostei da run dele como campeão da AEW, mas eu acho que se fosse eu a bocar o Chris Jericho neste momento, mano, fazia painmaker à estilo New Japan, onde ele aparecia de forma muito seletiva em algumas coisas a lutar. Em combates mais sem regras, mas um bocadinho mais violentos, ou fazer aquelas rixas de mexicanas, uhum, que eu estava a fazer muito, sim, bem, estava a resultar perfeitamente. E para a forma física, neste momento, do Chris Jericho, eu acho que é a forma mais segura de protegê-lo.
Uhum.
Porque não resulta. Faz-me lembrar. E atenção, e é uma das minhas bandas favoritas, mas faz-me lembrar o Axl Rose a tentar cantar o Sweet Child of Mine agora.
Yeah.
Eu continuo a comprar bilhetes para ver o Slash, mas depois quando vejo o...
Mas é tal cena, imagina. E é que depois eles estão a tentar construir esta história, que é o Chris Jericho a pressionar o Hulk, querem ensiná-lo. Imagina, isto até tem um ponto interessante, que é tipo o gajo estar obcecado, tipo, com o legado dele ou algo assim. Eles podem pegar nisso e dizer um gajo, sim, que está obcecado com o legado dele e quer ensinar os mais novos a toda a força. Mas não estragues a carreira dos mais novos enquanto tentas contar essa história. Pelo contrário, tu podes fazer alguém mais novo explodir com essa história. Sim. Tipo, e lá está, acho que está mais na hora. E o público foi violentíssimo com o Jericho. Violentíssimo.
Please retire.
Exatamente.
Oh,
isso sucks. Isso aí partiu-me a rir.
E uma coisa que eu também já pensei é que eu não sei até que ponto é que isto não será o Tony Khan agarrar-se a ele e a pedir-lhe, quase a implorar-lhe, que ele continue a estar full-time. Porque eu juro-te, conhecendo, lá está, o que o Jericho fazia no passado na carreira dele, ele antes saía a tempo. E quando via que tinha que renovar a personagem, saía. Eu não sei se não será...
Posso concordar contigo, porque eu não sei se ele está a pensar, ah, e tal, vou ficar sem o Bryan Danielson, vou-te ficar luxado.
Ora. É isso.
Mas eu aí tenho uma coisa para dizer, que é, tivesses construído estrelas suficientes para que neste momento aqueles bets que estão ali, o Ed vai ter quantos mais anos de carreira? O Danielson vai começar a ser part-time. O Jericho tem 50 anos.
Já não tens o Sting, não era propriamente já uma atração, não é? Mas apesar de tudo era um nome conhecido. Bem investidor.
A questão é que é assim, este pay-per-view criou, ou melhor, solidificou uma estrela para mim.
Sim.
Agora, e é um problema da AEW, não sei se concordas comigo ou não, a forma como a AEW foi estruturada nos últimos meses, e se calhar vamos falar nos últimos 2 anos, faz com que o público propriamente dito sofra de uma coisa que, às vezes, que podemos dizer, é transversal ao wrestling. É verdade. Que é, quando acontece uma coisa, tu queres ver o que vem a seguir. E estamos a ver alguma franja pequenina ainda do fã a fazer isso do Cody Rhodes, quando o Reinaldo ainda nem sequer começou. Ainda nem sequer vimos uma promo do Cody, efetivamente, com, por exemplo, o AJ Styles. Vimos uma curta entrevista, por acaso gostei, falando nisso, mas na IW foi levado isto ao extremo. E é curioso que eu ouvi isto a falar-se, não era da IW, mas era a falar de um clube de futebol, que se dizia que antigamente havia um clube de futebol em específico que era gerido de dentro para fora e agora é gerido de fora para dentro. E isso está a acontecer com a IW.
Uhum.
E estão a levar porrada até dizer chega por causa disso.
Não dá coesão. Assim não consegues ter coesão, porque as vontades dos fãs, é bom segui-las, mas elas também mudam assim. É tal cena.
Desculpa esta rant um bocadinho maior.
Não, na boa. A seguir tivemos um dos combates da noite que foi incrível. Quer dizer, foi melhor que aquilo que eu estava à espera, mais ou menos. Porque imagina, eu obviamente estava à espera de um combate do caraças entre estes dois. Não estava à espera que fosse tão bom. Kyle O'Reilly com o Roderick Strong.
Muito bom.
Isto fez-me lembrar os combates que eu já vi da ROH, tipo para aí de 2009.
Sim, dos dois.
Tão bom. Tão bom.
O Kyle é engraçado. O Kyle não é a pessoa ideal para tu pôr de um título principal. Quando saiu o Adam Cole do NXT, estava-se a construir ele e tipo, não dá. Mas chega ali um
para plato. Perseguir um título.
Mas para perseguir um título, para teres no mid-card, é excelente.
Yeah.
O selling que ele faz é excelente.
É dos meus solos favoritos, ele. Ponto final.
Dois lutadores aqui que são muito semelhantes. São great workers com, às vezes, com personagens e com promos de merda. Porque é verdade, são os dois um bocadinho assim, mas a questão é que quando metes os dois juntos é que ele resulta.
Mas sabes, mas a cena engraçada é que tanto o Roderick Strong com isto, acho que até foi dos gajos que mais beneficiou com tudo isto do The Kingdom.
Ah, sim!
Porque imagina, o gajo, as promos aquela dele cena são do más, pescoço. Mas a cena das promos dele são más e ele tem aquela voz muito whiny, muito de queixinhas, funciona mesmo bem para a personagem que ele está a fazer.
Isso
foi incrível.
Para.
E por exemplo, o Kyle O'Reilly, também imagina, em promos, não gosto. Mas as cenas de personagem que ele tinha, por exemplo, quando era nos Undisputed Era.
Ah, sim.
Estás a ver aquelas cenas que ele fazia no
background e tudo mais. Tinha bem piado.
Era muito bom.
Lá está. Temos aqui a falar de um exemplo de porque é que eu gosto desta versão do Roderick Strong. E, por exemplo, não gostei da feud de Adam Cole, MJF, no início. Que é, eu gosto de coisas divertidas. A questão é que é assim. O top do main event tem que ser mais sério. Na minha opinião, digam o que disserem. Eu posso estar enganado, é um mau gosto pessoal. Por isso é que lá está. A personagem que eu achei muita graça. Porque ele com a cena do pescoço ia sempre a gritar pelo Adam. Tinha muita graça. E eu ria-me. Uma caraça. se lá houve, havia uma coisa melhor que eu me ria mais na IW, que era o Christian a falar de pais mortos. É excelente. Opa, aquilo, quando aquilo começa, aquilo é brilhante. Mas lá está, um combate tão bom. Fiquei muito surpreendido no Dynamite. O que é que vai ser o próximo defesa do título do Roderick Strong?
Ainda não, essa parte ainda não vi, Dynamite.
É um bocado estranha.
Quem?
A Osprey. Yeah.
Ok. Essa vez um bocado de nada.
Percebes? Ficaste com a mesma. Com a mesma. Okay. Que é tipo.
Tipo, isso é que, vamos ser honestos, isso, depois do que o Osprey fez, e já lá vamos, tipo, depois do que o Osprey fez neste coisa, isso é andar para trás.
Concordo plenamente. Atenção, eu vou adorar o combate entre os dois.
Sim.
O problema que eu tenho maior com o Osprey neste momento é, quero muito ver os teus combates, mas não te quero ver a ti.
Yeah, ok.
É muito peculiar.
A seguir, continuando a avançar, tivemos, vamos já aqui para o combate das senhoras, um combate que aparentemente, lá está, entre a Julia Hart e a Willow Nightingale. Este combate foi bastante curto, não foi nada de especial,
mas não foi mal.
Mas aparentemente, e era aí que eu queria chegar, a Julia Hart está lesionada e foi por isso que acabou também para se proteger um bocado. E então foi por isso que o combate foi relativamente curto e lá está, acho que é uma lesão, acho que no joelho, salvo erro.
A Julia Hart, lá está, tem que tirar-lhe o chapéu, porque o personagem todo está muito bom.
Foi um combate bom, é como tu disse.
Mas lá está, está aqui um dos meus problemas com a IW. Tu tens um ranking supostamente voltar ao ativo. E vais dar uma oportunidade pelo título a alguém que nem sequer tem um combate. Ora, Rui, tu que vês do UFC, isto alguma vez aconteceu?
Com o Brock Lesnar.
Ah, sim.
Sim, mas esse tinha combate.
Eu vou ser a pessoa mais sincera do mundo. Eu nem estou a ouvir. A vontade que eu tenho desde o início de ver a IW falada por vocês é zero. Ou menos que isso. Mas repete, desculpa.
Eu vou resumir isto muito rápido. Basicamente, a Willow Nightingale tira o título à Julia Hart e quem é que a vem confrontar? A senhora Mercedes Moné, pelo título de TBS. E aparentemente já está marcado o combate para o Double or Nothing.
Ou seja, não tem um combate e já tem um combate pelo título. E no ranking não está tipo. Está 0-0.
Ok, e portanto a vossa pergunta é se alguém apareceu no UFC e saltou logo
para o topo do ranking. Havendo o sistema de rankings.
Pois. Não, nunca aconteceu.
Lá está. É que o problema é haver o sistema de rankings.
O Lesnar foi uma situação diferente porque o Lesnar perde o primeiro combate com o Frank Mir. E depois vai atrás do título. Mas contexto. Sim. Eu não tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, mas salvo erro, o Lesnar acaba metido nesse combate porque.
Ou vão lesionar?
Quem ia lutar, exato, tinha-se lesionado. Epá, e o Lesnar, sendo a atração que é, foi aproveitado e depois deu uma carga de porrada ao Silvia.
Exatamente. Okay, pronto, podes voltar ao teu mundo que nós já.
Pode continuar a vossa conversazinha, vá.
Ok, pronto. É isso, obrigado. E então tiveste esse combate e lá está.
Já agora, ainda demora muito?
Não.
Mais um bocadinho. Vamos já também para o outro combate feminino que houve, não estou a ir propriamente por ordem, que foi a Thunder Rosa contra a Timeless Storm e Storm. Bom combate.
Já. Só que eu estava à espera de um
resultado diferente. O combate foi bom, mas o resultado eu estava à espera de algo diferente.
Eu não consigo suportar a Tony Storm neste momento. Já atingiu o plateau. Aquela personagem já atingiu o plateau. E quando tu tens a Thunder Rosa, que tu olhas e pensas assim, e depois quem ganha é aquilo. Não dá. Desculpem, não consigo. Ah, e tal, tem muita graça. Está bem, mas a graça, quando o personagem...
Mas sabes que eu fico com o feeling que é mesmo tipo, se calhar eles querem atirar-lhe o título no Double or Nothing. Agora, quem é que vai ser? Não faço a mínima ideia.
Porque imagina, tu mesmo no combate a Willow, tu tens uma construção, tipo, da Statlander, tipo, estar ali meia coisa, estás Sim. a ver? E fica ali uma vibe, estás a ver? De que ela pode virar-se contra ela. Mas neste caso, nem isso. Ou seja, eu fico naquela, tipo... Yeah. Lá está, vai ser uma cena sem história, se calhar vão meter para lá um combate sonho. Lá está, um dream match qualquer. Mas... Não é. Eu fiquei mesmo com a impressão que este era o momento certo, porque, até porque a Thunder Rosa tem uma excelente reação do público quando entrou e tudo mais, e veio com
e repara, a única
contou pessoa, muito bem a história com a cena da maquilhagem e tudo, portanto,
foi a única isso. pessoa que eu estou a ver é Britt Baker, única pessoa, certo. Ou então aquela britânica, desculpa, também já foi campeã, acho eu,
britânica.
Sim. Quem é que era campeão quando a Saraya ganhou o título?
Polos. Já me lembro de novo.
É, eu vou ver. Continua que eu vou ver.
Era a Toni Storm. É Jamie Hayter, exatamente. É isso. Jamie Hayter. Exatamente.
É obrigado, isso. Bernardo. Obrigado. Ou a Jamie Hayter, que está lesionada.
Uhum.
São as únicas que eu vejo.
Opa, vamos ver. Mas eu fico com a mesma vibe que tu, que podia ter sido agora, que não se perdia nada.
Acho que ganhavas muito. Acho que o tempo era agora. Acho que o tempo era agora porque lá está, o personagem estagnou e o personagem em si pode se tornar mais interessante sem o título.
E ora bem, agora só nos faltam 3 combates para falar e Deus meu. Ok, vamos começar. Pela ordem como eles...
Com o melhor combate in-ring de 2024.
Pensamos exatamente... Nós tivemos exatamente a mesma opinião.
A mesma conversa.
Dissemos até ao mesmo tempo. Eu acho que estamos ao mesmo tempo no grupo.
Acho que estamos ao mesmo tempo.
Que é o melhor combate de wrestling do ano. Mas não é o nosso favorito.
Agora, não me venham... Deixa só dizer uma coisa que eu estou a irritar com a internet. Que é... O Trick e o Dragunov imitaram o spot. Meu, já tinham feito isso no primeiro combate dele. Portanto, calma aí, malta.
Não sei o que estava lá, mas ok. Aí a cena do malta, joelho com o
Eden. Antes de haver a cena do...
Sim, eles já tinham feito isso no Standard Deliver.
Exatamente. No primeiro... Não no Standard Deliver. Antes do Standard Deliver. Standard Deliver foi...
Ok.
Portanto, calma, malta, ok?
Mas...
Nem tudo é sobre a IW.
Mas... Epá, foi um combate absolutamente incrível.
A única coisa que me irritou foi o Dragon Suplex das cordas. Acho que é um spot estúpido.
Eu já não gostei disso quando foi o Omega e o Okada. E aqui também não...
Não consigo até mesmo, por exemplo, o Tiger
Storm. E agora... Não, ele no Omega e o Okada, ele chega a fazê-lo, não chega? Ou só dá um tease? Já não me lembro.
Eles fazem mesmo, mas eles, lá está, é a diferença. Eles aqui fazem um Tiger.
Yeah.
Há mais espaço para o outro fazer um Dragon.
É isso, o Dragon, exatamente. É isso.
É ligeiramente diferente nisso. Aqui são dois spots estúpidos.
Yeah, sim.
Não ganha
nada com isso. A forma como o Ospreay cai é absurdo. Mas... A cena aqui e este combate, lá está. E eu aqui vou tentar explicar da melhor forma possível porque é que isto é o melhor combate que eu vi neste ano. E se calhar até do ano passado, e no ano passado houve wrestling excelente. Quer dizer, não, porque eu não acho que este seja melhor que o combate com o Kenny Omega. Lá está, por essa tal razão. É um combate para ter aquele bocadinho extra. Preciso de uma coisa extremamente importante que é a história. E eles contaram uma boa história. É isso que eu ia dizer. Eles contaram uma excelente história do combate em si, mas não tinhas ligação emocional ao combate em si. Uma ligação emocional prévia. E isso eu perdo um bocado por isso.
Por isso é que eu, por exemplo, até daquilo que eu vi, eu gostei mais do primeiro combate, o Omega com o Ospreay, do segundo, do que do primeiro.
Ok. Já o chegaste a ver? Já o chegaste a ver?
Ainda só vi bocadinhos, mas daquilo que eu vi eu pensei, este é um spot callback daquele. É como, por exemplo, os combates do Okada contra o Tanahashi ou do Okada com o Omega vão ganhando. Quanto mais combates tiveres, depois há callbacks. torna uma...
É isso. Exatamente.
A tua... E atenção, este combate acabou de uma forma que claramente eles vão aproveitar aquilo.
E eu adorei. O final foi excelente. Os últimos 5 minutos deste combate foram absurdamente bons, mesmo em termos de storytelling. Foi muito bom. Porque sim, lá está, sim, dois mestres do ringue. Não vale a pena isso. Sim, são dois gajos excelentes. Em primeiro lugar, tudo o que executaram em termos de performance em si. Pá, absurdo. Muito bom. Absurdo. Foi uma excelente mostra daquilo que é a capacidade técnica do Bryan Danielson contra o atletismo do Ospreay. Contaram muito bem essa parte da história. E agora indo para esse tal final, basicamente o Ospreay faz um Hidden Blade primeiro, e o Bryan Danielson está a ser assistido, ele nem olha, tipo, está desvairado, tipo, vou ganhar, porque era essa a história, que é provar quem é o melhor wrestler do mundo, e isso até é um bom princípio. Ele estava desvairado, foi isso que eu entendi daquilo, vai, faz do Tiger Driver, que, lá está, tu dizes que testas esse move, eu não me importei desta vez, porque o Cell...
Desta vez não...
O Cell é
até gostei de finalmente dar um nome diferente, porque aquele é pior do que foi com o Miz. Acho que aquele era do Miz Sala, não é?
Sim, esse era do Miz Sala, sim.
Ele agora finalmente deu o nome Tiger Storm 97, acho eu.
Uhum.
Acho que...
O Storm Driver.
E lá está.
Mencionar assim. Não é Storm Driver? Já não me lembro.
Storm Driver, acho que é o Storm Driver, tens razão. Mas lá está, desta vez, ao contrário do que foi com o Omega, que enojou-me, aquela manobra enojou-me,
yeah,
claramente, eu fiquei enojado.
E sabendo tu onde está o Omega agora, não é?
É certo que a lesão não é a mesma coisa, mas não, pá, não dá, desculpem, não dá.
Yeah.
Eu fiquei com medo, porque nós todos sabemos as lesões que o Bryan Danielson teve no pescoço. Mas a forma como fizeram, pá, não tenho nada
excelente
a dizer.
É, e depois, ele a vender a cena dos espasmos que supostamente teve na, sim, altura. Estás a ver de quando, tipo, sim, supostamente, sim, aconteceu isso, dele ter, tipo, o braço dele começar a tremer imenso e tudo mais. Ele a vender isso, ele estar no chão, tipo, fuck, fuck, tipo, ali mesmo a gritar de
foi bom,
dor.
Foi muito bom.
E depois aquele último item de leite, que é a tal cena, é... O Ospreay completamente desvairado, do género, vou ganhar isto, e de repente ele festeja, ele está a festejar quando ganha o combate, ele está a festejar, e quando olha para o Bryan, ele fica tipo, oh meu Deus, o que é que eu fiz? Tipo, quase como se fosse aquela cena de eu para
a me única tornar, coisa que
para vencer este gajo, tive que ir tão longe, de, oh, pá, achei aquilo excelente.
Ok, eu percebo, mas o que eu fazia, sendo um bocadinho mais, era não fazia eles saírem do ringue os dois a cambalear e ficar uma marca. Se queres fazer, passa a
ser. Sim, metia-se uma cena.
O NXT nisso até faz melhor.
Eles só tiveram um orçamento para comprar uma cena para o pescoço e foi para o Tony Khan, portanto. mas sim, opa, o combate é fantástico. Combate.
Aconselho toda a gente a ver.
Só que lá está. Não consegue ser o meu favorito do ano, porque há outro. Depois da final
como
do ano.
Como eu disse, falamos. Naquele combate que ambos falámos, aquele se calhar é o meu combate favorito de sempre.
Agora. Temos o Combat Ladder Match, e eu sei que neste tu tens um rant para fazer, portanto vou-te deixar começar, um Combat Ladder Match entre os FTR e os Young Bucks, pelos títulos de Tag Team. Portanto, siga, Bruno.
Na ROH havia uma coisa chamada Ladder War. Um dos melhores para mim foi do El Generico contra o Kevin Steen, que é, continua a ser um dos meus combates favoritos. Combate excelente. E na ROH, os combates de ladder, é o 6, se eu não me engano, o 7, em que o último foi os Briscoes contra os FTR, e era sempre para o ponto alto de uma rivalidade. Um bocado ao Stairway to Heaven que havia na ECW. Não era, vá, vamos mostrar o atleticismo, era assim, vamos mostrar o atleticismo, mas vamos matar-nos uns aos outros. Este combate em particular teve um
spot. E esse combate entre os Briscoes e os FTR eu vi recentemente. Wow.
É muito bom. E se eles fizessem esse tipo de combate agora, entre os Young Bucks e os FTR, eu não me queixava. Certo? Se houvesse o spot que nós vimos. E o spot que eu vou falar é o Blading do Deck. Primeiro, o Bleeding aparece um bocado ao John Moxley, que é tipo... Levei com o meu sapato, vou-me cortar todo, caralho. Estou todo foda.
E depois foi exagerado.
Yeah.
Epá, e reparem, lá está, quando foi com os Briscoes, com os FTR, o que é que eu senti? Mais do que propriamente um combate de Spot Monkeys, era um combate um pouco como um dos meus combates favoritos de Leather, que é entre o Triple H e o Rock. Onde há um escasote no meio, mas basicamente o que eu estou a fazer é, eu vou criar o maior número de dano em ti e depois levar-me a um escasote. O escasote é usado como arma, e não é como arma, vou fazer aqui um fontone do ringue. Não, não. Vou mesmo usar, dar-te cacetadas com o escadote e vou com isso ganhar vantagem.
Uhum.
Se fosse assim, eu não... Agora, combates com os Young Bucks, para mim, que estão completamente passé, são claramente spot monkey. E, ao contrário do que acontece com certas equipas, onde tu pegas nos FTR e vão fazer um combate os FTR, os FTR fazem um combate dos Young Bucks.
Mas atenção, isso, eu essa parte sou sincero, eu até gostei. E imagina, porque a história que eles estão a contar, no fundo, e eu aí senti que houve uma história que foi, os FTR estavam, se calhar por ego ou o que seja, estavam a tentar ganhar ao estilo, de certa forma, estavam a tentar ser um bocado ao estilo dos Young Bucks e perderam por essa mesma razão, porque não foram fiéis a eles próprios. Eu senti que foi, sim, essa a história que eles estavam a contar, estás a ver? Portanto, eu aí não me importei com a apresentação de alguns spots, mais coisas.
Mas eu acho que tu, para contar esta história bem, terias que fazer qualquer coisa como... Isso seria... Imagina, eles tentavam fazer um 450 e... Ok, não dá.
Uhum.
Estás a perceber? Não é preciso esticares aquilo até um ponto não retura, que eu acho que foi o que aconteceu. O combate não é mau, atenção. O combate não é mau. Fiquei surpreendido que o Jungle Boy teve uma boa reação do público.
Yeah. Boa para ele. E mesmo no Dynamite também conseguiu ter.
Eu estava um bocadinho assustado com isso e eles estiveram bem. Epá, vou tirar o chapéu, não ao Tony Khan nem ao coisa, mas vou tirar o chapéu ao próprio do Jack Perry.
É? Meu, a cara dele é muito engraçada quando tira a
faixa. É muito engraçada.
Mas é isso.
Aquele sorriso mesmo punchable face. É um bom combate. É um bom combate, atenção. Mas é isso.
E agora, para fechar finalmente, senão o Buzzard, coitado, vai dar com a cabeça no teclado. Finalmente, depois de algum tempo, acho que pela primeira vez desde o MJF, acho que se pode dizer seguramente, a IW tem uma verdadeira super estrela criada.
Sim.
Que é o...
Porque o é Swerve. Engraçado. O Shane,
porque
o
é
Shane
muito Strickland. À custa do trabalho que ele próprio fez.
Sim, o Shane Strickland. É verdade que usa agora o Swerve que veio da WWE. E algumas coisas que aproveitou da WWE, nomeadamente o rap e afins, mas é um bicho diferente.
Por acaso, é muito engraçado. Ele tem um estilo de luta parecido com o Killshot da Lucha Underground.
É verdade. É como o El Janeiro que eu sempre usei. Nunca percebi muito bem.
Exato.
Epá, foi um excelente combate.
Atenção, deixa-me só dizer isto, porque eu acho que aqui há pessoal que nos estiver a ouvir que não sabe isto. Eu vi esse combate, pá, uma semana depois dele ter acontecido, e só há, pá, um mês é que eu percebi que o Killshot era Swerve. Eu não fazia a mínima ideia.
Oh, Luís, isso não abona muito a tua...
Eu sei.
Mas, mais uma vez, foi um excelente combate. Finalmente tens agora um título numa pessoa que pode construir à volta. Isso é muito importante. Atenção, o Joe pegou no título numa parte muito em baixo e fez um excelente trabalho. Este combate, para mim, foi um combate que teve história. Gostei muito daquele segmento que eles fizeram na assinatura de contrato. Foi muito bom. Gostei de tudo. Há uma coisa que eu não gostei neste combate, que eu falei com vocês. Chamem-me Piquinho. Mas porquê que a IW agora mete as tight plates laterais com o nome do Samoa Joe, como faz a WWE? É que aquilo é pequenino, no balde se vê e fica feio.
Epá, isso a mim não, lá está, não me incomoda propriamente. A execução podia estar melhor. Isso eu concordo contigo. Mas...
Porque eles já tinham a nameplate.
Uhum.
A antiga. No final do título. Eu tinha uma nameplate antiga. Quiseram fazer... Epá.
É, não me importa, porque o título continua a ser mais bonito que qualquer um da WWE, portanto. Pá.
Epá, não sei. Eu gosto muito.
Não, eu gosto muito daquele. Gosto mesmo muito daquele.
Mas foi um excelente combate. Pá, estou muito contente com o Swerve. O Swerve é... É um daqueles gajos que tu podes construir uma companhia à volta. Mas lá está, tem-se um problema com estes fãs da IW, porque já está-se a falar. O Will Ospreay no All-In.
Mas foi mesmo muito bom. E lá está, eles têm aqui uma verdadeira estrela em mãos. E nota-se claramente o quão desperdiçado este gajo foi na WWE. O quão desperdiçado. Porque está ali tanta coisa.
Atenção, eu não sei se foi desperdiçado ou não. Deixa-me explicar porquê. Parte deste Swerve também aconteceu pela saída da WWE.
Ah, ok. Ou seja, é um bocado ao estilo de Cody ou Drew McIntyre, digamos assim.
Sim.
Ok.
O Shane Strickland não era isto. Okay. O Shane Strickland precisou da passagem pela WWE e da saída para se tornar o Swerve Strickland. Ok? Eu já acompanho o Shane há algum tempo.
Ok.
O tempo também é MLW. Atenção, sempre foi um lutador excelente. Topo.
Mas faltava-lhe o It Factor.
Faltava-lhe o It Factor que teve agora. E o Prince Nana, epá, acrescenta tanto aquele... Epá, é brutal. Who's até else? O eyeliner acrescenta. Até o eyeliner acrescenta. A entrada é incrível e acho que o Jimmy... A capa verde do Jimmy Rave, epá, é uma odd lindíssima. Lindíssima.
O pessoal é um bocado parrinho. Eles a dizem que ele vinha vestido de Black Panther e ele... Não, meu, isso é o Killmonger.
Yeah, o Killmonger.
Mas uma cena muito engraçada. O Swerve, tipo, a chorar para o título, basicamente ali bué emocionado e, tipo, parece nada.
Ali é... Epá, eu gosto muito do Prince Nana.
Eu gosto muito
do Prince Nana. O Prince Nana, epá, é uma cena. Porque, epá, aquela dança... Epá,
não, qualquer um de nós quer um hype man para nós, como aquele
completamente, gajo. Completamente. Epá, foi tudo muito bom. E lá está. E é o que me irrita na IW. Que era aquilo que eu estava a dizer. E é a única razão de eu não desistir desta companhia. Desistir muito nos shows semanais, a não ser que haja ali um segmento que me interessa, como foi o do Joe, ou o do Strickland com o Adam Page. Aqueles segmentos, pá, muito bons.
Uhum.
Mas a IW tem este problema que é, meu, façam alguma coisa para me puxar para o show semanal. E não estou a falar só dos grandes combates. Não é meterem-me o Will Ospreay em 500 bons combates que me vão fazer puxar. É uma história. Alguma coisa que me faça ver um bocado, como nós estamos a falar, por exemplo, da história da Bloodline agora e durante estes tempos todos, que é, meu, eu quero muito ver, porque eu quero saber o que é que vai acontecer a seguir.
Por alguma razão, toda a gente vê os pay-per-views da New Japan e não vê... Eles não é bem shows semanais, mas não vê as cenas que eles têm constantes.
No máximo vês a G1.
Exato, é isso. Por alguma razão. Lá está. O que tu vais para lá ver é wrestling e depois as histórias que eles contam em ring. Agora, tu num programa semanal precisas de história para manter as pessoas acarradas. E, por exemplo, o Swerve. Isto foi quase uma cena como a que eles fizeram com o Hangman Page há uns anos. Até há esse paralelo muito interessante, que é, aos poucos, o público foi ficando mesmo muito atrás dele e culminou aqui. E por isso o público estava muito investido. É que este, lá está, não foi o melhor combate da noite. Foi muito bom, mas não foi o melhor combate da noite. Até diria que foi, se calhar, o quarto melhor combate da noite em ring.
Sim.
Mas, pá, foi, agarrou-te muito mais emocionalmente. E ganha muito por isso.
Claramente. E lá está. É, o que me irrita mais na IW é quando vamos dar aqui um exemplo de uma empresa que era menor, que era o Ring of Honor na altura, por exemplo, do Cornette. Meu, era uma empresa menor, com menos recursos, mas tinha ali coisas que puxavam. Eu lembro-me daquele segmento, por exemplo, em que está o Kevin Sima em ring, recebe uma caixa de surpresa e está lá dentro a máscara do El Generico. Tinhas isso. Tinhas algumas coisas, para além de combates, e nós não tínhamos dinheiro.
Uhum.
Isto tem...
Caramba, a feud do CM Punk com o Raven, por exemplo.
Estes gajos têm dinheiro a dar com o pau. Podem investir, podem fazer coisas bem feitas, mas não querem. Com todo o respeito, o wrestling não é só... quase como tu tens a UFC, em que tu podes escolher gajos e dizerem, toma aqui um card e vão, as pessoas vão ver. Tu precisas de agarrar as pessoas. E mesmo na UFC, o Dana White escolhe algumas pessoas porque sabem que vão vender bem o combate. Mas o que às vezes as performances em ringue é tipo, meu, este gajo, o Conor McGregor não era propriamente o melhor lutador do mundo, mas por alguma razão teve na posição que teve. Aprendem um bocado, olhem um bocado para a história, vejam o que é que puxa, porque tu estás a ver, e são treinos engraçados, que é, estes treinos do pay-per-view estão mais ou menos estáveis. O que está a descer a pique é a televisão. Alguma coisa
e
será.
E tu não consegues viver só de pay-per-views. Wazer, volta. Fechamos a voz.
Já acabaram?
Já.
Sim, mano, desculpa.
Bem, para terminarmos, só muito rapidamente falar do draft que vai acontecer esta sexta e esta segunda-feira. Algumas regras a ter em conta para o draft que vai acontecer. Desta feita, os campeões não estão disponíveis para o draft e já se
gostou disso.
Também.
Onde os campeões acabam por estar. Damian Priest, Becky Lynch, Awesome Truth, Sami Zayn ficam no Raw, Cody Rhodes, Bayley, A Town Down Under e o Logan Paul ficam no SmackDown. Apesar disso, no caso das campeãs de Tag Team, ambas podem ir para qualquer uma das brands, não há assignment direto. No entanto, quando as campeãs perdem, ficam automaticamente na brand onde perderam. Vai haver dois dias, como já disse, vai haver no SmackDown e no Raw. No SmackDown vão estar disponíveis 8 picks para cada uma das brands, o que dá um total de 16 possibilidades, ou 16 picks. E estas são escolhas então para o SmackDown, ou não para o SmackDown, mas no SmackDown, melhor dizendo.
Acho que estão disponíveis.
Qualquer uma das estrelas do NXT está disponível para ser picada, vamos dizer assim, para ser escolhida. E para além disso, para além dessas regras, o SmackDown vai ter a primeira pick na sexta-feira. No Raw vai ser um bocadinho diferente, vão haver um total de 24 picks, 12 para o SmackDown e 12 para o Raw, sendo que é o Raw que abre o lote de escolhas. E este é então o lote de escolhas para o Raw, ou seja, não sei se vocês querem, no entanto, acrescentar alguma coisa, ou se esperamos para terça-feira, já com os resultados.
Só uma pergunta. Alguém sabe se as picks podem ser uma equipa, ou seja, uma pick pode ser, eu quero os Street Profits ou quero os Pride para a minha brand?
Não foi falado nada disso.
Foi o que eu achei estranho, porque no último draft, isso aconteceu, ou seja, as Bloodline, por exemplo, foram escolhidas como uma pique, as equipas foram escolhidas como uma pique.
Se for como das outras vezes, é a escolha do GM, neste caso.
Mas eu gosto muito de ver que eles estão a tratar isto como uma cena mais à séria outra vez. Ou seja, eu acredito que voltem a fazer como fizeram, por exemplo, em 2016, que foi muito bom, em que tinham aquele segmento em que iam lá à frente os GMs e pediam, neste caso era a Stephanie e o Shane, e faziam lá, e também o Brian Danielson e o Kurt Angle, era o Mick Foley na altura, e faziam aquela cena. Pá, eu gosto de ver isso, dá assim um aspecto, lá está, de desporto real à cena, e isso foi sempre muito agradável de ter.
Bruno?
Estou entusiasmado pelo Raw. Há algumas picks já sabemos. Por exemplo, o Seth Rollins vai ficar no Raw porque a mulher dele está lá. Já sabemos onde é que ela vai ficar. Estou curioso para ver qual é que será a primeira pick. Acho que tendo lá o Roman, será que o Roman vai ser a primeira pick ou não? Mais do que isso, e nós falámos disso no nosso grupo, acho que até foi o Salviano que meteu esse tema à baila. Será as primeiras picks para os novos contratos televisivos? Portanto, vai ser o primeiro Raw da Netflix, vai ser o primeiro SmackDown da USA Network. E isso vai ser muito interessante para verem se algum show vai ser considerado mais importante que outro, como é que eles vão dividir. Tudo pode ser definido no draft,
Não, ia dizer, porque no ano passado ficou claramente a sensação de que eles dividiram aquilo de uma forma a carregar mais o Raw, apesar de pronto, a principal figura estar no SmackDown, tirando isso não tinhas ali quase mais nada, e eles carregaram muito mais o Raw, e era claramente à procura desse mesmo contrato televisivo, portanto, de certa forma, estava a pensar que seria, se calhar, mais equilibrado desta vez, mas é como tu dizes, depende também do tamanho do contrato e qual é que paga mais para ter as coisas boas. Portanto,
quem paga mais nesse momento é Netflix, isso sabendo. Mas lá está, vai ser muito curioso. Espero que, por exemplo, a divisão de feminina seja mais separada ao nível de talento entre as duas brands. Uhum. Porque nós passámos por um ano de reinado da Rhea. E a Rhea fez basicamente chicken soup out of chicken shit com as defesas dela. E espero que desta vez, quem seja as próximas campeãs World Heavyweight, tenham pelo menos uma pool de talento melhor para se poder beber. Estou muito curioso para ver quem é que sobe do NXT. Acho que ele é capaz de seguir principalmente com a perda do título para o Trick.
Também, com certeza.
Não sei se a Roxanne vai subir ou não. A Lyra Valkyrie acho que seria uma spot muito interessante para trazer. Depois, lá está, se algum talento de equipa vai ser separado e porquê, poderá acontecer aqui. Acho que temos aqui bom sumo para beber na próxima semana. É sempre uma altura muito interessante o draft, e acho que juntar o draft aqui à altura do WrestleMania é inteligente. Porquê? Porque se a WrestleMania é o fim de histórias, estou aqui com o draft, pode abrir mais de história e abrir a próxima season do que vai ser a WWE, que eu olho sempre para a season da WWE a começar na WrestleMania e acabar na WrestleMania.
Sim, senhor, então é conversa para a próxima semana, fica marcado, terça-feira para a semana, no horário habitual, e sobretudo vai ser um programa para analisarmos precisamente o draft. Obrigado ao Luís, obrigado ao Bruno, obrigado a todos vocês que nos acompanharam, e já sabem, até terça-feira.